Renascença, a par com o mundo.
Meio-dia e 20, muito boa tarde. Tempo agora para o São Bento à sexta, que começa com um amu, Sérgio.
É verdade, não fomos nós que amuamos, foi o Partido Comunista.
A posição geral que o PCP já tem vindo a referir relativamente à consideração e à reflexão que essa matéria exige e relativamente a iniciativas que outros grupos parlamentares entenderam tomar a coincidir com as jornadas parlamentares do PCP e em desrespeito por uma prática que existe de não apresentar iniciativas legislativas a coincidir com as jornadas parlamentares de outros grupos parlamentares, não vou fazer mais nenhuma consideração.
Nem mais um comentário. João Oliveira, do Partido Comunista, não comenta a apresentação de propostas do Bloco e também o anúncio do PS de uma proposta sobre a despenalização da eutanásia, mas deixa bem claro que entende ser um desrespeito pela prática de reservar a apresentação de propostas para os partidos que estão em jornadas parlamentares. O AMU comunista no arranque de mais um São Bento à sexta, com Eunice Lourenço, editor de Política da Renascença, e com Pedro Benevides, jornalista da SIC. Boa tarde.
Bem-vindo,
Pedro. Pedro, começo por ti. Expliquemos, para quem não acompanha com atenção a atividade política, alguma regra estabelecida para reservar a apresentação de propostas, projetos para os partidos que estão em jornadas parlamentares? Há razões para este AMU comunista?
Há razões, há e não há, ou seja, há razões porque de facto o PCP tem razão quando fala de uma espécie de prática não escrita que existe no Parlamento, em que quando há jornadas parlamentares é um momento em que o partido que está a organizar tem direito, digamos assim, ao palco político por esses dois dias. E normalmente a atividade parlamentar é suspensa e não há propriamente concorrência. E, portanto, deste ponto de vista, eu acho que o PCP tem razão em estar amuado. Por outro lado, não tem razão em estar amuado porque já devia ter aprendido que os tempos são outros e que do lado esquerdo do eleitorado da faixa que o PCP disputa há um concorrente de peso e que joga com outras regras. Isto dá um bocadinho a ideia que o PCP ainda não percebeu que é aquele jogador inglês do clube de bridge que joga com todas as regras e que do outro lado tem o bloco de esquerda que tem um casino clandestino onde as coisas são assim um bocadinho feitas. O que interessa é que se ganhe dinheiro e que se marque pontos e, portanto, não são tantas regras que contam. E, desse ponto de vista, o PCP, curiosamente, é um partido muito formalista, muito institucional. Uhum. E, portanto, é engraçado. Eu continuo a achar divertido que o PCP tenha a mesma... Parece sempre uma ingenuidade na forma como reage a estas armadilhas e estas ratoeiras.
E é o partido que... mais antigo, não é?
Exatamente. E eles continuam genuinamente surpreendidos. Tipo, como é que isto pode acontecer? Isto não é prática. E é uma coisa que a mim me dá sempre vontade de rir, porque o Bloco faz isto frequentemente.
Aqui há tempos, uma assessora do PCP queixava-se, desabafava um bocadinho sobre o Bloco e dizia, eles fazem bullying! E eu, quando isto aconteceu, pensei... Hoje vai queixar-se, isto já não é bullying, é terrorismo.
Então era previsível que o Bloco de Esquerda lembrasse e abrisse a porta do tal casino clandestino.
É um bocadinho como o Pedro diz, o PCP já não se devia surpreender tanto. Agora, de facto, há esta prática parlamentar que é respeitadíssima. E o Bloco, a meio da manhã, eu já não me lembro se foi a tempo do noticiário das 11, foi do noticiário do meio-dia, solta a informação de que tinha entregado formalmente no Parlamento o seu projeto de lei da eutanásia. E todos demos notícia, passadas duas horas, o assessor do Bloco tenta fazer um passo atrás, avisando que houve aqui um problema, esquecemos-nos das jornadas parlamentares do PCP.
Foi mesmo esquecimento, foi mesmo esquecimento.
Não há trabalhos parlamentares durante as jornadas parlamentares de cada partido. Portanto, um assessor parlamentar sabe perfeitamente que o outro está em jornadas. Esquecemos, até já telefonei para os responsáveis do PCP e então já não formalizamos hoje, formalizamos amanhã. Mas quer dizer, já estava toda a gente a falar disto e, entretanto, acresce ao casino clandestino ou ao terrorismo do Bloco...
O bullying.
O Carlos César.
Exatamente. Desta vez não foi apenas o Bloco, foi também o PS. E isto é o que eu acho mais interessante nesta jogada.
Foi o Carlos César anunciar via Lusa, ou seja, para toda a gente, que afinal o PS ia ter um projeto de lei para a legalização da eutanásia, que é uma coisa que há um ano Carlos César tinha dito que não haveria uma posição oficial do PS e não haveria um projeto próprio do PS, que os vários deputados, e o PS tem vários deputados que são a favor da legalização da eutanásia, que até podiam ter projetos próprios ou juntar-se, uhum. mas que não haveria uma posição oficial e um projeto próprio do PS. E naquele dia decide anunciar que afinal o PS vai ter um projeto próprio. Portanto, o PCP não só é vítima do Bloco, como é vítima do próprio PS.
E, num assunto que ainda por cima o partido não tem uma posição exatamente. Para tornar pública ainda.
Mas, é. Mas percebe-se esta entrada, Pedro, do PS também neste bullying sobre o Partido Comunista? Como é que dizes que era a questão mais interessante?
Eu acho que é interessante porque é mais surpreendente. Ou seja, isto, vamos lá ver, o Bloco é usar nesta estratégia de há uma iniciativa que o PCP vai anunciar. Na noite antes, o Bloco faz meter nos jornais que o Bloco tem uma iniciativa exatamente igual e, portanto, no dia seguinte de manhã toda a gente fala da iniciativa do Bloco e depois o PCP fica, digamos, marginalizado ou entra na segunda.
Porque geralmente não são sequer tão bem feitas nem tão bem sustentadas quanto as do PCP.
Claro, mas faz e aquilo é eficaz. Ora, o PS não entra neste jogo. Portanto, para mim, qual é a razão disto ter acontecido e, sobretudo, tendo em conta este ponto que a Eunice agora aqui estabeleceu? Eu não tenho uma explicação clara. Aquilo que me parece é que talvez, agora que estamos, à medida que estamos a chegar cada vez mais perto das eleições legislativas e que é preciso começar a marcar diferenças e começar a falar para determinados eleitorados, eu acho que desta vez o PS não quis ficar à margem desta discussão, porque é uma discussão que eu acho que vai ser muito dura e muito difícil na sociedade portuguesa e, portanto, é preciso que haja tomada exposição sobre isso. O Bloco adiantou-se, vai haver outros partidos com outras posições e talvez seja por isso que o PS desta vez não tenha querido ficar à margem, mas eu não encontro uma explicação imediata para o que aconteceu.
Eu também não. E não encontro nem explicação imediata para o que aconteceu, para o PS decidir apresentar um projeto e, sobretudo, para Carlos César anunciar naquele dia.
E uma desconsideração para com o PCP.
Sim.
Muito bem. Continuamos com o PCP. Deixamos o AMU do PCP, vítima de bullying ou de casinos clandestinos, para a pressão alta que o Partido Comunista continua a fazer para que sejam revertidas alterações à lei do trabalho decididas durante a intervenção, durante o período da Troika. Ora, isso, diz João Oliveira, é mais importante do que a relação PCP-PS.
As relações entre o PS e o PCP são secundárias quando aquilo que está na primeira linha é a vida dos trabalhadores e as condições de trabalho e a distribuição da riqueza e a forma como ela é alcançada a partir das condições da legislação laboral que existe. E, portanto, a questão principal é o que é que resulta das relações de trabalho perante uma determinada opção política que cada um dos partidos faz.
O Partido Comunista bate de um lado, o Bloco do outro.
De facto, vamos a mais de metade da legislatura e aquelas medidas que tinham a ver com a reconstrução de direitos laborais que permitem a valorização salarial foram aquelas que ficaram para trás até agora. E, portanto, isso para nós é grave. Não haverá efeitos de recuperação de rendimentos dos salários dos trabalhadores durante o tempo da legislatura, se este ano, no último ano da legislatura, não formos capazes de fazer alterações laborais.
E então o que tem a dizer o Ministro do Trabalho, Vieira da Silva?
O Governo não tem no seu programa, nem tem intenção de aprovar um novo Código Laboral. Admitimos que, depois de um debate na concertação social, que é sempre a posição que o Partido Socialista tem tido, que possam existir alterações.
Algumas alterações apenas decididas em consultação social, até porque alterações à lei do trabalho não estão no programa que o PS levou a eleições. Vamos por partes. Pedro, esta questão pode ou não fazer abalar o acordo com as esquerdas? Já andamos a falar se o acordo vai durar ou não há muito tempo. Ele continua aí, algo que tudo indica, bem sustentado, mas isto pode ou não fazer abalar o acordo?
Tu tocaste no ponto essencial, que é, nós às vezes andamos sempre à procura do fator que pode vir a pôr em causa a estabilidade desta maioria no Parlamento. Eu acho que isto pode ser o ponto decisivo. Acho que tem potencial, embora, se calhar daqui a 3 meses, fomos outra vez surpreendidos com uma resolução diplomática do conflito e nada acontece. Mas, de facto, parece-me que há aqui um extremar de posições, quer do PCP, quer do Bloco, relativamente ao PS, um marcar de diferenças, e isso era uma coisa que era natural que viesse a acontecer à medida que esta legislatura estivesse a chegar ao fim. Agora, eu parece-me que o PCP é mais duro e mais exigente e mais claro, quando, por exemplo, Jerónimo de Sousa diz que as divergências, eu creio que foi numa entrevista da Renascença Pública, que ele dizia que estas diversas podem tornar-se de facto insanáveis.
Contradições insanáveis.
Que a ruptura estava próxima. Mesmo esta declaração do João Oliveira pode querer dizer que a nós não nos interessa o acordo que temos com o PS.
Exatamente.
O que nos interessa é os compromissos que temos para com os trabalhadores. Portanto, aí sim. E voltando àquela metáfora do casino, eu acho que o PCP neste caso tem as cartas na mesa, mais claramente, acho eu. O Bloco é um bocadinho aquele ambiente de fumo em que a gente não vê exatamente para onde é que eles estão,
sim,
a ir.
Mas tem as cartas na mesa e tem o poder da rua, da mobilização da rua.
Que o Bloco não tem. E já ameaçou com ele, dizendo que, muito bem, se isto não for para a frente agora em março, quando fizermos essa discussão no Parlamento, então entraremos com outras armas, nomeadamente a luta na rua, e isso pode ser danoso para o Governo. E aqui pode, de facto, começar a acentuar-se esta ruptura que, na verdade, eu acho que até convém a todos. Ou seja, o PS não quer ser associado, nem quer ir para eleições, sendo que ele quer conquistar eleitorado do centro, não quer ir como um partido de esquerda pura, esquerda completamente ali daquela margem. Por outro lado, quer o PCP, quer o Bloco, precisam de ter bandeiras que mantêm como suas e mostrar ao eleitorado que, apesar desta experiência, eles não desistiram daquilo que é essencial para eles.
E esta é a bandeira que resta em termos de reversão do que foi feito durante os anos da Troika. E, portanto, é uma bandeira facilmente empunhável, sobretudo pelo PC. Eu acho que o Bloco, nesta matéria, tem um nicho que é um nicho cada vez maior, que é o dos precários.
Deixa-me só sublinhar aqui, é mais ambíguo, se bem que Catarina Martins pediu a Costa para desambiguar.
Sim, é uma expressão também muito engraçada.
Mas continuando.
Mas esse desambiguar tem muito a ver com aquilo que o Jerónimo Sousa falava na semana passada, que é das geometrias variáveis que o PS gosta de fazer e que, em matéria laboral, geralmente consegue passar com uma espécie de aliança que nunca chega a ser bem assumida com a direita. E, portanto, o PS conta com o apoio do PSD e do CDS para não fazer passar projetos de legislação liberal do PCP e do Bloco.
Aconteceu isso no Parlamento.
Exatamente. Ainda
uns com o PCP, sim, e com o Bloco, e outros com o PSD e o CDS, sobretudo para chumbar iniciativas que estavam...
São os especialistas nestas geometrias variáveis. Aqui, o que eu ia dizer em matéria de questões laborais... O Bloco tem aproveitado um nicho de eleitorado que é cada vez maior, que é o dos precários, e em que aí o discurso do Bloco e o discurso do PCP são diferentes. O PCP, no fundo, não aceita os precários, no sentido que a solução para o PCP, para a precariedade, é sempre tornar contratos permanentes. Enquanto que o Bloco negociou alterações nos precários que passam por maior proteção, tanto na doença como noutras situações, e também pôr as empresas que têm mais contratos precários a descontarem mais para a Segurança Social. E isto é tão divergente à esquerda que o Governo fez isto por via de decreto governamental sem levar ao Parlamento. Fez um acordo com o Bloco que tornou decreto-lei, não levou ao Parlamento porque não tinha garantias que o PCP aprovasse o seu acordo com o Bloco para os precários. E, portanto, o Bloco tenderá a fazer valer aquilo que considera as suas conquistas para os precários e sabe que tem ali eleitorado. O PCP mobilizará mais os trabalhadores tradicionais e que estão também tradicionalmente mais do lado do PCP.
Este é um cenário que, contudo, como dizia o Pedro Benavides, convirá a todos os partidos. Percebe-se também a ambiguidade, ou pelo menos a garantia de Vieira da Silva, que não está disponível para qualquer alteração ao Código Laboral. Não estava no programa do Governo, diz Vieira da Silva. Percebe-se então esta declaração, Pedro?
Sim.
É muito rápido. Eu acho que percebe-se perfeitamente que cada um está a falar de coisas diferentes. Enquanto que o PCP e o Bloco remetem para o acordo que foi firmado entre o PS e cada um dos partidos e depois fazem uma espécie de interpretação daquilo que lá está, embora não esteja evidente e não esteja claro tudo o que tem a ver com contratação coletiva ou com a recuperação de rendimentos, que era exatamente o argumento que a Catarina Martins utilizava. Por outro lado, o Governo remete remete para o programa do governo dizendo que não está comprometido com isso e, portanto, admite fazer algumas alterações cirúrgicas e, portanto, cada um puxa a brasa à sua sardinha. É, basicamente é essa a diferença de discurso entre eles.
Eu ia só acrescentar que o Vieira é muito curioso, que o Vieira da Silva é especialista nisto, hein? Parece que dá um bocadinho, mas não dá nada. E vai ter outro problema com a esquerda, de outra pasta que ele tem, que é das pensões e do fator de sustentabilidade. E não deixa de ser muito curioso que o Bloco e o PCP passem o tempo, em termos de pensões, a falar contra o fator de sustentabilidade, que foi uma medida introduzida pelo atual ministro Vieira da Silva.
Iremos falar certamente muito no São Bento à Sexta. Daqui a instantes iremos ao Parlamento. Vamos continuar com o Bloco de Esquerda, que deu uma conferência de imprensa sobre a Caixa Geral de Depósitos. Vamos fazer aqui um compasso de espera. Eu explico porquê. Nesta altura há um minuto de silêncio na Assembleia da República. Não podemos estabelecer a ligação que tínhamos prevista nesta altura. Mas isto numa semana em que Marcelo Rebelo de Sousa apelou um esforço para enfim, segurar a Caixa Geral de Depósitos. Vamos continuar aqui a fazer este compasso de espera.
E Marcelo disse uma coisa do género: a Caixa Geral de Depósitos é tão importante que todos os portugueses têm que fazer sacrifícios para a salvar. Não foi exatamente com estas palavras, mas foi parecido.
Muito bem, ainda não é possível chamar-se Paulo Queiro Varela, que está no Parlamento, só lá iremos. Vamos avançar um pouco no esquema deste São Bento à Sexta. Vamos escutar Rui Rio. Pois é, não ouvimos Rui Rio.
Uma nota... Isso, eu pensei, olha, boa, nem me lembro o que foi a última coisa.
Uma nota muito rápida, até porque temos que avançar para o Parlamento. Percebe-se este silêncio de Rui Rio, o presidente eleito do PSD? Eunice?
Não se percebe, quer dizer, percebe-se porque todo o processo foi conduzido para isto. O que não se percebe é que o processo tenha sido conduzido assim. Não se justifica que Rui Rio não tenha passado a exercer a liderança do PSD a partir do momento em que foi eleito nas diretas. Quando Passos Coelho sucedeu a Manuel Ferreira Leite, na segunda-feira seguinte entrou na sede do PSD, passaram pastas e, embora ainda não tivesse o resto dos órgãos eleitos, passou a ser ele o presidente do PSD. Desta vez, o processo foi conduzido de outra maneira e, para além de já termos tido 2-3 meses de indefinição no PSD, de um PSD parado, agora tivemos estas quase um mês.
Sim, sim, sim.
Estamos, faz dia 13, um mês que Rui Rio foi eleito, mas que ainda não exerce presidente do PSD, porque no fundo ainda não tomou posse e não se percebe quem assim seja.
Pedro, rapidamente, antes de irmos até ao Parlamento.
É exatamente este problema que a Eunice estava a falar, e tem um problema agravante para Rui Rio, é que ele era muito associado a Manuela Ferreira Leite, e agora parece que o presidente do PSD está outra vez a ser uma espécie de Manuela Ferreira Leite, que era uma líder que gostava de estar escondida, que não gostava de aparecer, que não gostava de publicar a agenda, que às vezes evitava ou chegava mais tarde a determinados eventos porque sabia que estavam lá as televisões em direto e os jornalistas e não queria. E isto não ajuda a imagem do Rui Rio, dá espaço a figuras, digamos, de segunda linha do partido para virem a público fazer críticas e exigências à liderança, sendo que ele não existe e não pode existir para já, porque há um líder em exercício que também tem uma agenda mais diminuída. Mas Passos Coelho ainda ontem esteve com a agenda.
Há um líder que já não é e outro que ainda não é.
É absurdo.
É, muito.
Fica este absurdo no PSD. Vamos então, como prometido, a fazer a ligação ao Parlamento, porque o Bloco de Esquerda acaba de dar uma conferência de imprensa sobre a Caixa Geral de Depósitos. Paulo Queiro Varela, boa tarde. O que diz o Bloco de Esquerda?
É sobre, na verdade, mais do que a Caixa, as comissões que a banca cobra aos seus clientes. E, Sérgio, começava pelo facto de, ainda agora aí recordaram-se, o Presidente da República diz que a recuperação da Caixa Geral de Depósitos exige sacrifícios. O Bloco de Esquerda responde que os portugueses não têm feito outra coisa pela banca.
Os portugueses não fizeram outra coisa nos últimos anos a não ser sacrificar-se para o setor bancário. E o setor bancário não pode continuar a utilizar a permanente chantagem sobre os seus clientes.
Mariana Mortágua, a deputada bloquista, fala em sacrifícios e em chantagem da banca, que cobra por serviços que, na verdade, não presta aos clientes.
Dois exemplos de comissões bizarras. O banco cobra uma comissão para ir buscar, no fundo, a prestação do crédito à habitação à nossa conta bancária. Não há nenhum serviço associado. O banco simplesmente está retirar o dinheiro da prestação mensal do crédito à habitação, mas cobra uma comissão por esse serviço, que facilmente se percebe que não faz qualquer sentido. Da mesma forma, o banco cobra comissões elevadíssimas para passar uma declaração aos seus clientes de crédito bancário para dizer apenas que o crédito foi liquidado. O único.
São dois exemplos de comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito que o Bloco quer proibir. Este projeto proíbe ainda a banca de alterar unilateralmente as condições de créditos que já tenham sido concedidos. E há depois um outro projeto, também entregue pelo Bloco de Esquerda, que visa alargar o acesso e a cobertura dos serviços mínimos bancários. Isto porque, diz Mariana Mortágua e diz o Bloco de Esquerda, ter uma conta bancária não é um luxo, é uma necessidade para grande parte da população. Estes projetos vão seguir para o grupo de trabalho que está a debruçar sobre este assunto das comissões bancárias há bastante tempo. De resto, o Bloco já tinha apresentado antes algumas destas propostas, mas desta vez acreditam que há condições políticas que podem permitir que sejam mesmo aprovadas.
Obrigado, Paula Queiro Varela, com a conferência de imprensa do Bloco de Esquerda sobre comissões bancárias. Pedro, aqui não haverá nenhum cenário de casino clandestino por parte do Bloco de Esquerda, mas é um assunto em que, ao concentrar-se neste tipo de questões, o Bloco pode ganhar alguns pontos.
Pode ganhar alguns pontos, porque eu acho que é difícil que algum português que ouça aquilo que a Mariana Mortágua acabou de dizer discorde do que ali está. O que surpreende no meio disto tudo é como é que Marcelo Rebelo de Sousa, que é um político muito experiente e que é um orador com capacidades invulgares. Eu ainda esta semana estive na Cotec Europa, onde ele fez um discurso que foi largamente aplaudido, um bom discurso. Ele consegue isto várias vezes, sabe muito bem falar aos médios e depois de repente diz estas coisas em que parece desligado da realidade. É óbvio que o país está cansado de andar a salvar a banca. É uma situação que se tem repetido nos últimos anos. Há muito dinheiro dos contribuintes que está a servir para salvar gestões que são duvidosas e que têm tido resultados desastrosos, e de repente temos a Caixa Geral de Depósitos, que esteve envolvida em casos muito polémicos e ainda está no topo das notícias frequentemente, e depois temos o Presidente da República a dizer isto é tão importante. Eu percebo o que ele quer dizer.
Sim, e ao mesmo tempo sabemos que afinal a Caixa conseguiu recuperar mais rapidamente do que era previsível, conseguiu ter melhores resultados do que era suposto. Isto só se percebe com esta tentação que o Presidente tem de falar sobre tudo.
E às vezes um bocadinho com o pé assim, fora da realidade.
Mas entende-se essa declaração de Marcelo Rebelo de Sousa?
Não,
sobre,
era desnecessária.
Dessa
era
forma, dessa essa ideia que Marcelo tem de querer falar de tudo, é por aí?
Eu percebo a preocupação de Marcelo com a Caixa Geral de Depósitos e acho que Marcelo é daquelas pessoas de centro-direita que acredita que a Caixa Geral de Depósitos deve continuar a ser um banco público e que, portanto, faz sentido salvar a Caixa Geral de Depósitos. Agora, ele não precisava ter dito aquilo da maneira que disse.
Exatamente.
Agora e sem essa ligação à realidade que o Pedro estava a falar, de que, de facto, os portugueses estão demasiado fartos de sacrifícios para salvar a banca e, claro, põe-se a jeito para o Bloco depois ter reações como a de Mariana Mortágua.
Já está, Pedro, para terminar, portanto, o Bloco a aproveitar bem aquilo, enfim, um erro que não é muito habitual em Marcelo Rebelo de Sousa, não é?
Sim, desta vez o que vimos foi Mariana Mortágua a sair do Casino Estoril, portanto, não houve aqui necessidade nenhuma de fazer um jogo clandestino.
Muito bem, com esta excelente imagem de Pedro Benevides, jornalista da SIC, terminamos este São Bento à Sexta, também com Eunice Lourenço. Obrigado pela vossa presença. Chegamos ao fim de mais um São Bento à Sexta. Venha aí a Bola Branca.